O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência.
E aí, galera, beleza? Começou mais um podcast Ufologia Ideias para você esta semana maravilhosa. E eu vou começar hoje agradecendo aos apoiadores deste canal, esses caras aí, ó, parceirões que estão me ajudando a levantar um valor e comprar um computador onde eu possa fazer um podcast com mais qualidade, com mais agilidade, com um melhor conteúdo, uma melhor edição, um melhor áudio para você. Então, se você gosta do Walter aqui, se você gosta do Ufologia Ideias, considere ser um apoiador. Esta semana, um apoiador novo que eu tenho que agradecer do fundo do coração, o Jeff do Portal Vigília. Olha, o Jeff, além de fazer aquela trabalho maravilhoso para a ufologia brasileira, muitas vezes a gente tem até raiva dele, né? Que a gente vem com um vídeo, aquela coisa maravilhosa para ele, ele fala: pô, isso aí é um show aéreo, um balde de água fria. Mas por outro lado, ele traz informações maravilhosas e valiosíssimas para a ufologia, de maneira séria, de maneira brilhante aí, vigilia.com.br. O mais longevo noticiário ufológico que existe na internet. Então, Jeff, muito obrigado por você ser o novo apoiador dessa semana do Ufologia 10. Estamos chegando já a um valor aí que, mais um pouco, talvez eu consiga assumir uma parcela aí de um computador. Beleza, pessoal? E queria também falar do canal do Telegram. Se você não segue Ufologia Ideias lá no Telegram, considere também que esta opção para você, onde eu coloco sempre o podcast para o último feito, né? E sempre eu coloco assuntos inerentes ao podcast da semana ou curiosidades que eu gostei muito, eu disponibilizo lá para vocês, além de pesquisas, né? Inclusive, o tema dessa semana foi uma pesquisa que eu pus hoje lá no canal do Telegram. O pessoal me ajuda com as pautas, né? Respondendo se gostam, se não gostam e por aí vai. Beleza? Acho que esses dois recadinhos. Me sigam também no Instagram, Ufologia Ideias, tá legal? Ufologia Ideias no Instagram. É isso aí. Acabando os recadinhos da semana, vamos a um pouco da minha história. Hoje eu vou tentar fazer um negocinho um pouco diferente. Eu vou tentar conversar com você. Mesmo você estando aí do outro lado, ou outro dia, ou daqui um mês, é para você que eu vou contar essa história. A primeira vez que eu tive um avistamento ufológico, talvez que tenha realmente me despertado toda essa curiosidade, talvez tenha sido nesse dia, pode ser, mas eu vou te contar um pouco da minha história. Tudo começou, acho que quando era criança, né? Nasci em 86, então eu vivi muito bem vividos a década de 90, uma década maluca, né? Tínhamos acabado de sair de um regime militar. a programação na TV era uma maluquice e sempre se falava SBT Repórter, Fantástico, falava-se muito em seres extraterrestres, talvez por conta de muitos filmes de sucesso de bilheteria que teve na época. E o garotinho Walter estava assistindo esse programa. Não lembro se era um programa do SBT Repórter. Só lembro da chamada. A chamada. Eles usaram o filme Intruders. Vou dar um spoiler aqui, mas assim, um filme com mais de 30 anos, um filme de 92. Acho que não é mais spoiler, né? Então, se você não quiser ouvir, se você não se lembra ou nunca viu esse filme, não queira escutar esse pedacinho dessa cena que eu tive, pode pular essa parte. Bom, usar esse pedaço desse filme nesse programa sobre aliens e ETs, onde, não sei se você viu lá no Intruders. É um momento, acho que, da regressão da mãe das meninas. E ela se lembra da infância, onde eles estavam num lugar muito bonito, assim, que tinha uma lagoa. E do outro lado da lagoa tinha uma nave muito grande. E na beirada dessa lagoa tinha uma menininha de costas, né? E essas meninas, elas chegam perto dessa outra menina bonitinha, assim, bem branquinha, loirinha, quando de repente se vira, é um ET, um Grey, uma coisa horrorosa. Eu até, se você não me segue no Twitter, eu até postei esses dias no Twitter a cara desse ET. É realmente um ET muito feio. E o menino Walter ficou traumatizado com essa cena. E ele ficou com muito medo de ET por muitos anos. Praticamente a infância toda. Um medo assim de não poder nem ver nenhum desenho de um Grey ou de um ser de olhos amendoados, né? Meu abraço pro meu amigo dos olhos amendoados, que eu sei que escuta esse podcast e deve estar rindo agora. Então, eu fiquei realmente muito traumatizado, porque é engraçado, eu não sei se você também pensava isso quando era criança, mas quando eu era bem criança, que me falaram que existiam outros planetas, eu imaginava que todos os planetas tinham vida. Olha só que legal. Isso aconteceu com você? Ou foi só comigo? Quando eu era muito criança, não sabia. Não entendia nada. Era apenas uma criança. Eu pensei, nossa, que legal, outro planeta. A gente pode conversar com seres de outros planetas? Foi uma desilusão. Uma desilusão de saber que não existe vida inteligente no nosso sistema solar. E até mesmo até hoje, em nenhuma estrela próxima do planeta, da galáxia, do sistema solar, da nossa estrela maior. Isso não vem ao caso. Pois muito bem, e esse trauma de infância, né, com aquele belíssimo ET do Intruders, ficou marcado na minha mente. Mas ao mesmo tempo, muitas coisas aconteceram, né? Como, por exemplo, o ET de Varginha no Gugu, 96, 97, né? Aquela música do Vangelis tocando aquela coisa, aquele domingo inteiro com aquela música, falando do chupacabra e aquela coisa do chupacabra, que não é, que na verdade era uma raia, aquela coisa horrorosa. E o menino Walter acreditava, né, tudo aquilo. Até que esse medo todo foi passando, né? Foi passando, passando. Eu morava numa casa com meus pais, uma casa térrea, e acredito que todo mundo que mora numa casa térrea, né, uma cidade, tem o mesmo problema. Não tem visão panorâmica do céu, da vizinhança e tudo mais. Todas as janelas eram viradas para o terreno do vizinho, que também tinha um telhado na frente, e a gente não via nada. Eu também nessa época não me interessava muito por astronomia, tudo, eu não sabia nem o que que seria o cinturão de Órion. Realmente não era ligado a essas coisas. Mas, pelo contrário, o medo foi passando. Lembro que eu fui assistir o filme Sinais, também no cinema. Arrepiante a hora que o bichão aparece. Pois muito bem. 2006. Isso, exatamente, 2006. Foi quando meu pai vendeu a casa e comprou um apartamento não muito longe, no mesmo bairro. E esse apartamento era no 14º andar. E lá ele mora até hoje. É um dos meus pontos de vigília que eu mais gosto, porque da janela da cozinha eu consigo ver toda a face norte. E da sacada da sala eu consigo ver toda a face leste, a Serra da Cantareira, do fatídico acidente dos Mamonas. E eu consigo ver os aviões pousando no aeroporto de Guarulhos. É uma vista muito boa. E é engraçado, né? Parece que esse negócio a gente começa a ter premonições. Quando meu pai comprou aquele apartamento, eu ainda era solteiro, morava com eles. Eu pensei no seguinte: caramba, será que eu vou conseguir ver um disco voador daqui? É engraçado como nossos pensamentos, eles se. Não sei se são premonições, eu não sei se são. Se é algum tipo de mediunidade. Eu não sei. Só sei que de vez em quando existem alguns pensamentos assim como esse. E não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. Até que uma bela noite. Já era bem tarde, já minha mãe já estava praticamente, a gente já estava para dormir, e eu decidi ir na janela da cozinha e dar uma olhadinha. É aí que tá, né? Sabe quando você sente aquela vontade de olhar sem nenhum compromisso? Foi isso que aconteceu. E tava lá uma luz, um ponto luminoso no céu. Eu falei, ué, mas que é aquilo? Aquela luz branca. Rapaz, era uma luz branca que era um pouco difícil de explicar. Na época, o mais próximo que a gente conseguia associar estava na moda na época, era o xenon de um carro, era tão branco quanto aquilo. Mas ainda era diferente. Parecia um branco no estilo um pouco de laser, sabe? É um pouco difícil de explicar, porque nem eu consigo enxergar, entender exatamente o que era aquele branco. Era uma bola de luz branca, aproximadamente do tamanho de uma bola de pilates, vamos dizer assim, uma bola grande. Uma bola de pilates branca. E ela estava ali. E ela andou ali por. Eu tenho visão de vários bairros ali, né? Ela ia lá para Vila Matilde, voltava para Penha, depois ia lá para Pucarrão, voltava, vinha. E o mais engraçado, porque assim, eu sou um pouco entusiasta da área da aviação. E a gente sabe como é que faz, né? Manobras em aviões e tudo mais. Diferentemente daquele objeto, aquele objeto fazia ângulos retos. Ele mudava de direção em ângulo reto, como se fosse alguns quadradinhos, sabe? Andando em quadradinhos assim, um movimento meio errado, era uma coisa estranha. Fiquei por muito tempo assistindo aquilo. Eu tenho vontade de vivenciar de novo essa experiência e até pensei em fazer uma regressão para vivenciar de novo exatamente essa experiência, a primeira. Porque eu chego até a me emocionar de tão bonito que era, de tanta paz que trazia. E todo aquele medo que eu tive, que eu tinha, acabou ali. Eu não tive medo algum de estar diante daquele objeto desconhecido, diante daquela coisa que voava de forma errada. Complicado. Pois muito bem. Eu fiquei ali uns bons minutos, viu? Muitos minutos olhando aquilo, aquela luz ali andando para lá para cá, fazendo movimentos em ângulos retos, e começou a mudar de cor. Ela mudava de cor para o azul, mudava de cor para o vermelho, para o laranja, e assim, como umas lâmpadas RGB hoje, né, que vão se transmutando de cores, né? Aquele objeto também. Não era como ele não trocava de cor. A cor ia se transmutando, né? A escala de cores ia mudando assim. Não era uma luz sólida. Chamei a minha mãe. Minha mãe gosta desse assunto também. Ficamos nós dois olhando lá por um tempão, mais de 10 minutos. Até que voltou pro branco e o mais incrível aconteceu. Talvez seja por isso que eu tenha vontade até de fazer uma regressão para vivenciar essa experiência novamente. Por incrível que pareça, esse objeto ele começou a subir. Subi, 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 subi. E foi embora. E desapareceu no céu. Incrível. Eu acho incrível até hoje. Eu fico até sem palavras, sabe? Como se, e subiu e como se fosse um tiro, uma bala, sabe? Subiu rápido assim, mas a gente conseguia ainda vê-lo a muita distância por conta da cor, né? Da luz. Como, né? Eu fico me imaginando como. O negócio é tão incrível. O negócio é tão fora da nossa realidade que às vezes a gente até acredita que não foi real, né? Que a gente não vivenciou aquilo. Mas voltando agora ao chão, né? Com o pé no chão, eu posso dizer sim, eu vivenciei. Sim, eu vivenciei. Esse foi o primeiro, meu primeiro avistamento. Essa coisa incrível. Dali para cá eu comecei a me interessar muito pelo assunto. Perdi o medo totalmente. E nisso já era muito grande, já tinha 20 anos quase. 2006, é? De 86 para 2006 eu iria fazer 20 anos, eu estava com 19. Não tinha mais medo, mas mesmo assim eu queria vivenciar novamente essa experiência. Do jeito que foi, eu já tive outras experiências, mas dessa vez a paz que me trouxe, parece que me trouxe uma mensagem assim de paz. Tanto é que algumas pessoas perguntam por que que eu não pensei em registrar, por que que eu não pensei, por que que não gravei, não filmei, não fotografei. Simplesmente porque eu queria ficar ali olhando. Apenas isso. Ficar ali olhando. Queria mandar um abraço pro meu amigo Zero, do Relatos Flutuantes. Eu dei esse relato lá para ele já há um bom tempo atrás, muitos meses atrás, foi onde a gente começou uma forte amizade. Ele foi um dos primeiros relatos lá da primeira temporada, Luzes que Dançam. Se você quiser escutar, vai ter um pedacinho do meu segundo avistamento também. E quem sabe outro dia eu volto. Estou preparando agora um formato de bate-papo aí. Estou com duas pessoas já engatilhadas para fazer esse bate-papo essa semana. Então, outro dia eu volto aí para contar nesse formato aí de conversa entre eu e você. O meu segundo avistamento. Espero que vocês tenham gostado. Tá legal? Muito obrigado para você que esteve até aqui. Uma boa semana a todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está ouvindo. E uma boa sorte.
Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.